Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Quarta-feira, 17 de abril de 2024. Num mundo de excessos, a temperança nos ajuda a pôr ordem no coração, afirmou o Papa na sua catequese semanal, dedicada desta vez à virtude da temperança. No final, o Papa elevou o seu pensamento às situações de guerra, Palestina, Israel, Ucrânia, e pediu a libertação dos prisioneiros de guerra, condenando, de modo particular, a tortura, que é desumana, disse. A Associação das Mulheres que trabalham no Vaticano organizam na tarde desta quarta-feira, em Roma, um colóquio sobre a violência de género.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição.
A pessoa temperante consegue manter os extremos juntos, afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstrar empatia em relação a elas, disse o Papa Francisco na sua catequese desta quarta-feira, dedicada à virtude da temperança. Pormenores com Túlio Fonseca.
A virtude da temperança foi o tema da catequese do Papa na audiência geral desta quarta-feira, 17 de abril, realizada na Praça São Pedro, com a participação de milhares de fiéis. Francisco deu continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes e recordou que, para os antigos estudiosos, a prática desses valores tinha como objetivo a felicidade.
Parlerò della quarta e última virtude cardinale. La temperança.
Ao falar sobre a quarta e última virtude cardeal, o pontífice citou o filósofo Aristóteles, que ao escrever o seu mais importante tratado de ética, abordou o tema das virtudes, entre as quais ocupa um lugar importante a temperança. Esta virtude é, portanto, a capacidade de autocontrole, a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes, de pôr ordem na confusão do coração humano. O Papa recordou também da definição presente no Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. E enfatizou que a temperança é a virtude da justa medida.
Em ogni situazione si comporta con saggezza.
Em todas as situações, ela se comporta com sabedoria, porque as pessoas que sempre agem por ímpeto ou exuberância, em última análise, não são confiáveis. Em um mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, a pessoa temperante prefere pensar no que diz. Ela não faz promessas vãs, mas assume compromissos na medida em que pode satisfazê-los. Quando confrontados com os prazeres da vida, segundo o Papa Francisco, a temperança nos ensina a agir com discernimento. O livre fluxo dos impulsos e a total licença concedida aos prazeres acabam se voltando contra nós mesmos, mergulhando-nos num estado de tédio, alertou o Papa. A pessoa temperante sabe pesar e medir bem as palavras. Ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades que depois só podem ser reconstruídas com dificuldade. Há um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa.
C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura.
Francisco sublinhou que manter o controle interior nem sempre significa ter o rosto tranquilo e sorridente. Às vezes é preciso ficar indignado, mas da maneira certa, pois uma palavra de censura às vezes é mais saudável do que um silêncio ácido e ressentido. O temperante sabe que nada é mais inconveniente do que corrigir o outro, mas também sabe que é necessário, caso contrário, daria rédea solta ao mal. Em certos casos, a pessoa temperante consegue manter os extremos juntos. Afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstra empatia por elas.
Demonstra a empatia.
Em um mundo onde tudo leva ao excesso, observou o Papa, a pessoa que põe em prática a temperança representa o equilíbrio e vive valores próximos ao estilo do Evangelho, como a pequenez, a discrição e a mansidão. E, por fim, o Santo Padre ofereceu alguns exemplos da pessoa temperante. É sensível, sabe chorar e não tem vergonha disso, mas não sente pena de si mesmo. Derrotado, ele se levanta novamente. Vitorioso, ele consegue retornar à sua vida oculta, habitual. Não busca aplausos, mas sabe que precisa dos outros. Não é verdade que a temperança deixa-nos grisalhos e tristes. Ela faz-nos desfrutar melhor dos bens da vida. Rezemos ao Senhor para que nos conceda esse dom da maturidade afetiva e social, o dom da temperança.
Preghiamo il Signore perché ci dia questo dono, il dono della temperanza.
Ouçamos agora a saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa.
Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, particolare a quanti sono venuti dal Brasile, invitando a tutti. Invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù.
Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente a quantos vieram do Brasil, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e o vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos outros. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus.
No final da audiência, o Papa recordou as populações da Terra Santa e da Ucrânia abraços com conflitos e fez um apelo em prol das vítimas de torturas. As torturas ferem a dignidade da pessoa, frisou. A tortura dos prisioneiros é muito feia e desumana, disse Francisco, elevando o seu pensamento à Terra Santa, Palestina, Israel, e para a martirizada Ucrânia, em guerra, pedindo a libertação dos prisioneiros em conflitos e estigmatizando todas as formas de tortura.
Só pensiero in questo momento, tutti noi, e alle popolazioni in guerra.
O nosso pensamento, neste momento, de todos nós, está voltado para as populações em guerra. Pensemos na Terra Santa, Palestina, Israel. Pensemos na Ucrânia, na martirizada Ucrânia.
Pensiamo ai prigionieri di guerra.
Pensemos nos prisioneiros de guerra, que o Senhor mova a vontade de os libertar a todos.
Liberarli tutti.
Lembro-me daqueles que são torturados. A tortura de prisioneiros é uma coisa feia, é desumana, denunciou o Papa. Pensemos em muitas torturas que ferem a dignidade da pessoa e nos muitos torturados. Que o Senhor ajude e abençoe a todos.
Ajude a todos e benedica a todos. E a tutti voi la mia benedizione.
Na manhã desta quarta-feira, antes da audiência geral, que teve lugar às 9 horas na Praça de São Pedro, o Papa recebeu em audiências particulares o cardeal Mário Greque, secretário-geral da Secretaria-Geral do Sínodo, juntamente com o cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo, o padre Giacomo Costa, sacerdote jesuíta, e o senhor Ricardo Batocchio, o cardeal Baltazar Henrique Cardoso, arcebispo de Caracas, na Venezuela, e o doutor Gustavo Adolfo Valdés, governador da província de Corrientes, na Argentina. Na Mauritânia, país muçulmano, aliás oficialmente denominado República Islâmica da Mauritânia, no domingo 14 de abril houve pela primeira vez no país uma ordenação episcopal. Tratou-se de Dom Victor Ndiona. A ordenação teve lugar na paróquia de São José em Nouakchott, capital da Mauritânia. Em representação da Igreja Católica de Cabo Verde, esteve presente Dom Hildo Fortes, bispo de Mindelo, que, em declarações à Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde, disse antes de partir para a Mauritânia.
Meu colega Dorlindo, por descompromisso, não consegue estar presente. Bom seria que fôssemos os dois, mas não podendo nós os dois, portanto, vou eu. por ter visto Mindelo, portanto faz parte da conferência, mas de certa forma representar o nosso país, que é a primeira ordenação episcopal que acontece naquele país, que é um país que é quase totalidade muçulmano, né? Estamos a falar de 99,9% é muçulmano, onde os cidadãos daquele país mauritanos não os podem converter, porque a lei não permite, portanto, a lei civil não permite que alguém não seja muçulmano. E então é por essa razão que faz muito sentido para este nosso irmão bispo sentir-se acompanhado, para dar uma força. Irão alguns bispos do Senegal. Felizmente, creio que da Guiné-Bissau não poderá estar ninguém.
Doildo Fortes, a propósito da sagração episcopal de Dom Victor Ndione, em Nouakchott, na Mauritânia. Recorde-se que a Mauritânia, que dispõe apenas de uma diocese, faz parte da Conferência Episcopal Interterritorial, que engloba também o Senegal, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mulheres e homens juntos contra o abuso e a violência, a caminho de uma cultura nova. É o título de um colóquio aberto a todos a ter lugar nesta quarta-feira às 17 horas em Roma. É organizado pela Associação de Mulheres que Trabalham no Vaticano. O encontro terá como foco a violência de género, expressão de uma cultura fortemente machista, várias vezes estigmatizada também pelo Papa Francisco. É uma ocasião de aprofundamento de diálogo sobre o tema das mulheres na sociedade e na Igreja, com um foco particular sobre o fenómeno da violência de género. A Associação das Mulheres no Vaticano nasceu em 2016 para criar uma rede de conhecimento, amizade e solidariedade entre todas as associadas, mas também para responder à exigência de dar visibilidade à componente feminina no Vaticano, na Igreja e na sociedade. As associadas acreditam de facto que as mulheres são um recurso precioso a ser valorizado nos lugares de trabalho e em todos os ambientes de vida e de atividade. O colóquio deste dia 17, que tem lugar no Focolar Meeting Point, perto da centralíssima Praça Veneza, quer ser um sinal de solidariedade para com todas as mulheres discriminadas no mundo e também uma ocasião, segundo as organizadoras, para unir a sua voz de mulheres cristãs a quantos denunciam as discriminações, os abusos e as violências de que as mulheres são vítimas ainda hoje. O encontro quer ainda ser uma ocasião para sublinhar e apoiar as interrogações que, de forma inequívoca, emergiram do percurso sinodal sobre a presença e o papel das mulheres no seio da própria Igreja. No encontro intervirão Liliana Ochmin, sindicalista e membro do Conselho Diretivo da Organização Internacional do Trabalho, a irmã Linda Pocher, salesiana, docente de Teologia na Pontifícia Faculdade Auxilium, Elisabetta Giordano, presidente e fundadora da Associação Tra le Donne, entre as mulheres, Andrea Bernetti, psicoterapeuta, presidente do Centro Prima, centro localizado em Roma para homens autores de violência. O colóquio concluir-se-á com um contributo artístico da escritora e intérprete Cecília Lavatore, que aos participantes apresentará algumas histórias também inéditas de mulheres extraordinárias na sua cotidianidade.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a primeira parte da nossa conversa com a doutora Gislaine Marens, brasileira, professora de literatura lusófona, sobre os principais desafios da década dos afrodescendentes relativamente à questão do cancro do racismo no Brasil, na América Latina em geral e no mundo de forma geral.
Minje, moja bukur pubati, Oggi voglio sbormeggio, ai, voglio ansia na voce. Minge, mi sti non pavo respirare, mi sti non pavo descansare, mi sti pavo vivere. Mi sti na notis di turbada, mi sti na notis ma medugno, mi sti ojao una luta. Ma cugito tem que lutar, sem vingança buna venci.
Então, eu sou tradutora e professora de cultura dos países de língua portuguesa. Então, é um tema que me interessa muito, sou brasileira e, portanto, acompanho de perto também, por ser cidadã desse país, aquilo que acontece por lá. E nesses 10 últimos anos, várias coisas aconteceram. Eu vejo de uma maneira positiva, porque já tinha começado um pouquinho antes da década dos afrodescendentes. A introdução do estudo das culturas africanas de língua portuguesa no Brasil foram introduzidas nos programas didáticos, agora se tornou obrigatória. Digamos que há uma maior consciência social, né? Uma maior relevância a associações que ressaltam o problema da discriminação e do racismo no Brasil. Foram introduzidas, e daí a gente vem para um momento mais recente, porque nós passamos assim, 4 anos de pouca atenção, de pouca escuta em relação às demandas dos afrodescendentes. Mas nós estamos recuperando rapidamente com algumas medidas estruturais que são aquelas que produzem efeitos de longo prazo. E eu posso citar 3 coisas importantes. A primeira é a criação de um ministério para a questão da discriminação racial, para a igualdade e contra a discriminação racial. Esse é um passo muito importante, é a primeira vez que isso acontece em nível federal, ou seja, com políticas que abrangem todo o país. E, obviamente, o objetivo é criar políticas efetivas. Também antes do início dessa década, foi em 2012, foi introduzida uma medida muito importante que produz resultados de longo prazo, que é a introdução da lei de cotas, seja na universidade, cotas reservadas para afrodescendentes e outras categorias minoritárias na sociedade, seja em termos de concursos públicos, para que as pessoas tenham também oportunidade de uma carreira profissional. Isso já está produzindo efeitos, porque já desde 2012, então nós já temos 10 anos, apesar de algumas contestações que ocorreram no início, eu vejo que essa lei já está bastante, digamos assim, digerida pela população, que é, digamos, o efeito secundário. Né? O efeito secundário porque, primeiro, se produz uma política de inclusão, depois essa política deve ser compreendida pela cidadania e depois ela deve produzir os seus efeitos concretos, que é realmente criar as oportunidades para que as pessoas possam trabalhar, ter uma vida digna e igualdade de oportunidades, como acontece com qualquer outra pessoa na sociedade. Quer dizer, o objetivo de uma sociedade democrática é que todos possam ter, na medida das suas necessidades, oportunidades equivalentes. Então, esses são as questões em termos de políticas estruturais que já foram criadas ao longo desses últimos anos. No último ano, nós também tivemos duas medidas que são simbólicas. Simbólicas em que sentido? Elas entram no imaginário, elas entram na memória da população. E essas duas medidas são o dia 21 de março, que foi instituído como dia de memória das tradições africanas e das religiões do candomblé, que tiveram muita influência e desenvolvimento no Brasil, inclusive com outras religiões derivadas do candomblé ou ligadas ao candomblé, a divindades pagãs da África. Isso no dia 21 de março. Não é um dia em que as pessoas param de trabalhar, mas é um dia em que as pessoas devem recordar essa presença na nossa cultura e na nossa história. Assim como acontece com o Dia dos Indígenas, dia 19 de abril, que não é um dia em que se trabalha, mas que nas escolas se recorda que os primeiros habitantes do Brasil foram membros das várias nações indígenas que compõem também a nossa cultura. A segunda medida simbólica foi aprovada há poucos dias, foi a introdução de um feriado nacional, que é o dia da memória de Zumbi e da consciência negra, e nesse dia não se trabalha. O Dia da Consciência Negra é também uma medida anterior à década dos afrodescendentes, porque ela já começou a ser introduzida em 2007. E na verdade, esse debate sobre Zumbi já vinha desde a década de 70. A polêmica na sociedade, o que acontecia é que alguns estados e algumas cidades consideravam feriado e outras não. Então, agora é feriado nacional em todo o Brasil. Isso é importante? É. Porque a gente sabe que a nossa vida profissional ela está estruturada em dias úteis e em dias não úteis. O sábado e o domingo, ou para alguns o domingo, ou pelo menos um dia da semana, que é o dia do descanso remunerado. Por que esse feriado é tão importante? É muito importante porque os descendentes de africanos no Brasil, como todo mundo sabe, foram escravizados e foram a base do sistema econômico da riqueza do Brasil por mais de 350 anos. 350 anos de exploração, 350 anos sem salário, 350 anos sem reconhecimento, 350 anos sendo tratados como mercadoria. E, portanto, é justo que o país inteiro pare e que as pessoas tenham aquele dia de trabalho pago para lembrar que, na história do Brasil, houve uma população que deu realmente a sua vida e o seu sangue para construir o nosso país. Então, quer dizer, houve muita coisa. Os resultados a gente vê a longo prazo, mas alguma coisa a gente já está vendo. A gente já está vendo nos dados do último censo do Instituto de Estatística do Brasil, que mostra uma maior consciência de como as pessoas se veem. No momento em que o funcionário pergunta a qual etnia você pertence, né? Qual é a sua cor, no Brasil ainda se fala, né, de cor, e a pessoa pode escolher, né, branco, negro, pardo, indígena. E agora nós alcançamos, é uma estatística inédita, nós alcançamos a estatística de maioria de pardos no Brasil. Eu não gosto muito dessa definição pardo, né? Porque pardo é uma palavra que indica escuro, né? Uma cor escura, que não indica nada. Eu prefiro uma definição cultural, eu prefiro dizer afrodescendente, porque quando a pessoa se reconhece como afrodescendente, ela está reconhecendo que a sua individualidade é formada por muitas culturas, inclusive pela cultura de matriz africana. Infelizmente, nós falamos no Brasil sempre de matriz africana sem poder especificar, porque nós não sabemos de onde nós viemos exatamente. Nós não sabemos se nós viemos de Angola, se viemos da Nigéria, se viemos do Benin, se viemos da Guiné, né? Esse cuidado humano, né, em relação às nossas origens não foi respeitado, até porque os escravos não eram respeitados como seres humanos. Então, nós falamos, né, de afrodescendente genericamente, mas isso já é um grande passo. É um grande passo porque as pessoas estão se reconhecendo agora, diante do Instituto de Estatística do Brasil, elas estão se reconhecendo como descendentes de uma matriz africana e não somente das matrizes europeias, que é aquelas que tradicionalmente eram majoritárias e que faziam com que os brasileiros se identificassem prevalentemente como brancos.
Era a doutora Gislaine Marins. Voltaremos a falar com ela nas nossas próximas emissões. Thank you.
corpo batir. Moja bujos vermelho, ai, moja ansia na boca. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao, una luta. Ma cugito tem que lutar, sem vingança, buna venci.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.